Encontro do Pedro Brinca, economista, professor na nova SBE. Bom dia, Pedro.
Bom dia.
Bom dia. Pedro Brinca, quão real é a possibilidade de contágio da crise económica ou financeira francesa ao espaço europeu?
Bem, em primeiro lugar é preciso definir o que é contágio, não é? Do ponto de vista daquilo que é a economia real, e pensando apenas em Portugal e França, uhum. Portugal exporta cerca de 12%, aliás, nestes 6 primeiros meses do ano, a percentagem, o peso das exportações para a França no total das nossas exportações tem sido relativamente constante, entre os 11% e 12%. Tendo o peso das exportações quase 50% no nosso PIB, é normal que haja aqui um peso grande para Portugal. Pode ter aqui algumas décimas de impacto no PIB, se porventura a França entrasse numa crise profunda e que tivesse um impacto negativo substancial na compra daquilo que nós exportamos em termos de bens e serviços para lá. Por isso, do ponto de vista da economia real, obviamente a França é a segunda maior economia da Europa, da zona euro, uhum. e terá sempre um impacto real forte, até porque Portugal, e estávamos a falar de Portugal porque somos portugueses, mas Portugal é apenas o 15º país, uhum. Em termos de volume de importações para a França, ou seja, há todo um outro conjunto de países que poderá sofrer também. E nestas coisas das relações de comércio internacional, muitas vezes é complicado antecipar os efeitos, porque muitas das exportações que nós, se calhar, fazemos para a Espanha, que é o nosso maior parceiro, depois têm como destino final a França. Hoje em dia, 50% do comércio mundial não é o consumidor final, é cadeia de valor, não é? São fases intermédias do processo de produção. Por isso, dessa perspectiva, será talvez um pouco imprevisível a magnitude daquilo que pode acontecer se houver uma crise aguda daquilo que é a atividade real económica em França. Mas existem outros perigos e outros tipos de contágio, nomeadamente a questão do descontrole orçamental, não é? E a França já há 3 anos consecutivos que tem déficit do orçamento sempre em crescendo. Os juros da dívida em França têm aumentado de forma substancial, estão perto do seu valor mais elevado desde a crise da dívida soberana de 2011-2012, e tendo o peso que a França tem na economia da zona euro, esse perigo de descontrole orçamental e de algum tipo de risco da dívida soberana, esse é também muito importante. Dito isto, se olharmos para a Itália, se olharmos que já anda em crise há muitos anos, no mesmo tipo de situação, sem que tenha havido grandes impactos, não é? Uhum. O que é certo é que ter uma França a crescer pouco, uhum. ou quase nada, com um imbróglio político enorme, que teve a ver com as eleições de 2022 e depois com as eleições de 2024, que produziram parlamentos fragmentados com forte peso do antissistema, tornam o sistema político em França completamente paralisado, incapaz de produzir as reformas que são precisas para recuperar essa trajetória de centralidade orçamental. Aliás, o atual Primeiro-Ministro cai precisamente por falhar um voto de confiança no seguimento da sua apresentação de um pacote que visava precisamente ter algum controle sobre a dinâmica orçamental, e não se prevê que essa estabilidade parlamentar possa surgir nos próximos tempos, e teremos que esperar pela eleição de 2027 para ver o que é que as presidenciais francesas irão produzir e que tipo de parlamento iremos ter e que tipo de políticas irão ser adotadas.
Bom dia, Pedro. Mas, de qualquer forma, e referi o caso da Itália, mas a Itália, por exemplo, conseguiu reduzir a sua dívida pública daqueles valores mais ou menos estrondosos de 2020 para valores agora muito mais tranquilizadores. E a Itália, na prática, aceitou um governo tecnocrático, não é, de Mario Draghi, e as diversas forças políticas aceitaram essa espécie de interregno, por assim dizer, e de suspensão até daquilo que são algumas das regras da democracia, que é quem ganha as eleições é quem governa. Mas não se vê isso em França.
Não sei, porque nós não sabemos quem será eleito em 2027, não é? Se calhar vamos ter uma Giorgia Meloni em França, não é?
Mas acha que a Le Pen tem características de Giorgia Meloni? Essa é de facto uma das dúvidas que tenho. Ou seja, Giorgia Meloni tem-se revelado uma líder.
Sim. Pedro?
Pedro?
Sim.
A Giorgia Meloni tem-se revelado uma líder eficaz, assertiva, habilidosa. Quando se vê, por exemplo, eu sei que há uma grande diferença entre aquilo que estes
partidos.
ao meio-dia e às quatro. Nem ao meio-dia, nem às
Pedro
quatro.
Brinca, estamos a ouvi-lo? Parece-me que há aqui linhas telefónicas
cruzadas. Que é uma coisa que já não existia desde o século passado.
Isso. Bem, mas de qualquer forma, a tua ideia é perguntar se, Helena, se Marine Le Pen terá o mesmo perfil de Giorgia Meloni, à qual eu acrescento uma pergunta que é: podemos esperar até 2027, Pedro Brinca, para que a situação política em França se estabilize?
Bem, em primeiro lugar, a dívida pública em Itália continua muito acima do valor da dívida pública em França, sim, em termos de percentagem no PIB, não é?
Uhum.
E até de 23 para 24 aumentou o peso, de 34 para 135% do peso. Dito isto, não sendo eu um cientista político, não é? Também é verdade que muitos destes líderes mais radicais e populares, eles acalmam quando chegam ao poder, não é? Porque uma coisa está na oposição, outra coisa é ter governado. Parece-me que hoje Meloni é uma política muito mais moderada que era quando estava na oposição. Não sei se será esse o caminho de Le Pen, Bardalá, das pessoas que estão à frente dessas estruturas. Não sabemos sequer se Le Pen poderá concorrer, por causa da questão judicial, do processo que vai iniciar-se agora em 2026, mas quem for que estiver à frente destes partidos, tipicamente tem uma tendência para a moderação uma vez chegada ao poder. Mas é um risco enorme, claro que é um risco enorme. Nós, de repente, começamos a ter Meloni e Itália, podemos ter Le Pen ou Bardella no governo em 27 em França, temos Trump nos Estados Unidos, quer dizer, o mundo ocidental começa a ter uma aparência muito diferente daquilo, sim, que o Ocidente tem estado habituado.
Uhum. E demasiada imprevisibilidade, diria eu.
Sim, mas a Europa também está a chegar a uma fase, e acho que Draghi trouxe isso bem a nu, em que a Europa ou toma decisões fundamentais e fortes de inversão do caminho a que se tem prendido, ou estamos condenados a tornar-nos cada vez mais periféricos, não é? Nós temos perdido imenso, perdemos toda a revolução do digital, acho que o ambiente económico ou jurídico do espaço da União, a falta de capacidade de integração das diferentes economias no verdadeiro mercado único, os níveis de burocracia, a mesma cultura de risco, não é? Nos Estados Unidos a cultura é muito faz-se primeiro e pensa-se depois, não é? Na Europa não se faz nada sem se pensar muito, durante muito tempo, e depois isso leva a que de facto nunca se faça mesmo nada, não é? E tudo isto, se não for mudado, tem um custo, não é? E esse custo poderá ser a irrelevância, que já existe do ponto de vista político da União Europeia, veja-se a questão da Ucrânia. A Europa é um ator secundário na dinâmica daquilo que tem sido a guerra na Ucrânia, se comparado com o papel dos Estados Unidos, por exemplo, mas não só, também do ponto de vista económico.
Perante o que está a dizer, Pedro Brinca, a França não pode esperar por 2027 para esclarecer a sua atual situação política, e a Europa tem que começar a arrepiar caminho rapidamente, é isso?
Não, que a Europa tem que começar a refiar caminho, não há dúvidas. Já tinha que fazer há muitos anos. Vamos ver se existem condições políticas para fazer, até porque muitos destes partidos emergentes são eurocéticos, não é? Por isso, eu não sei se a Europa vai conseguir construir esse espaço único que dá escala e dimensão para ser um ator relevante como um todo a nível mundial. Há uma estatística que eu costumo repetir e que acho que ilustra este paradigma de forma gritante. A Europa, em conjunto, como um todo, é o maior consumidor mundial de gás natural liquefeito, mas é o que tem o menor poder negocial, porque não negocia conjuntamente, negocia a 27 cada um por seu lado, não é? Mas no caso da França, se pode arrepiar, se não pode esperar por 27, eu não estou a ver, se houver eleições, que seja produzido um parlamento que gere estabilidade, até porque o partido de Macron, de 22 para 24, perdeu a representatividade. Temos ali aquilo tudo muito clivado entre a Frente Nacional e a coligação de esquerda. Não estou a ver a grande solução para isso.
Pedro, acha que o plano Draghi e a sua concretização, hoje há notícias nomeadamente no Político, com o Draghi a apelar aos políticos que façam a sua parte, o plano Draghi pode contribuir para desbloquear esta situação também em que está a França?
Sinceramente, a França está numa armadilha muito complicada, porque com a pandemia houve uma explosão da dívida pública,
exato,
e de controle orçamental. E isso é verdade em todas as economias. Portugal teve 16% de déficit num dos trimestres em 2020, se não me engano, no terceiro trimestre de 2020. E a França também, e a Espanha, quer dizer, todos os países. A questão é que, quando chegou a altura em que a inflação começou a morder e era preciso fazer consolidação orçamental, os franceses tiveram eleições. E Macron perdeu o controle do Parlamento, não é? Perdeu a maioria. E aí acaba-se por cair naquela armadilha política de que existe um conjunto de medidas para voltar a pôr as finanças públicas numa trajetória sustentada, mas que o Parlamento não tem essa capacidade, porque lá está, não há uma maioria que consiga ter força política para impor essas medidas. O plano Draghi, aquilo que faz, e eu acho que faz muito bem, como talvez ninguém tivesse feito antes, é pôr a nu um conjunto de números, de estatísticas, de factos, que mostram que a Europa está a ficar para trás e muito depressa. Basta perceber, por exemplo, tudo aquilo que são áreas intensivas de energia, indústrias intensivas de energia, na qual se insere, por exemplo, a inteligência artificial, a Europa perdeu 15% da sua produção entre 2020 e 2024. Diminuiu 15%. Porquê? Porque os custos de energia hoje na Europa são 3 vezes dos Estados Unidos e 2,5 vezes os da China. Ou seja, agora, o problema do plano Draghi é a falta de haver uma identidade europeia que permita politicamente sustentar tudo aquilo que se quer fazer. E isso parece uma coisa muito abstrata, mas é tão simples como isto. Nós não conseguimos passar um gasoduto pelos Pirineus porque a França bloqueia porque quer vender energia nuclear aos parceiros. Ora, o que Draghi queria era passar este nível de decisão para o nível da União Europeia, para que as coisas sejam decididas em função da União Europeia e não hajam bloqueios por interesses nacionais. Agora, a pergunta que eu faço é: há condições políticas para isto acontecer, para que a transferência de poder acontecer? A Europa expandiu-se, a União Europeia expandiu-se e foi muito mais rápida a assimilar países do que a criar algum tipo de identidade europeia. Nós tivemos alguns programas, o Erasmus, etc. Mas, quer dizer, os cidadãos da Europa não são europeus, são, acima de tudo, das suas identidades nacionais. E estes movimentos antissistema, contestatários de protesto, são tipicamente, não todos, mas uma grande maioria, muito associados a movimentos nacionalistas, eurocéticos, etc. Por isso, o plano Draghi é fantástico, seria maravilhoso, eu sou um europeísta convicto, adepto do federalismo, mas quer dizer, não acho que seja eu nem perto nem de longe representativo daquilo que é o sentimento europeu. Por isso, o meu ceticismo relativamente à capacidade da Europa de se reinventar e de voltar a adquirir um papel de destaque a nível mundial, não tem tanto a ver com os desafios que se apresentam, mas com a capacidade política de os vencer. E eu aí acho que estou muito cético e acho que a França é um bom paradigma, é um país paralisado politicamente que não consegue. A França neste momento é um paradigma daquilo que é a Europa. É um país fragmentado do ponto de vista político entre a coligação de esquerda e a Frente Nacional, incapaz de tomar as medidas que precisa para recuperar a economia e a estabilidade e a prosperidade para a França, e creio que nós vamos ver até 2027 um nível cada vez mais crescente de sustentabilidade. Macron tem 15% de taxa de aprovação, quando fizeram agora uma sondagem aos franceses, perguntar se confiavam em Macron para vencer esta crise política, só 15% é que dizem que confiam. Ou seja, Macron vai ter aqui uma morte para nós até 2027. Não creio que os próximos primeiros-ministros vão durar muito mais com o que durou o Birro ou o antecessor, ainda durou menos tempo, durou 3 meses, né? Mas ao menos chegou aos 9. quer dizer, acho que não vamos sair disto, sinceramente. E acho que a França neste momento tomou o paradigma dos problemas políticos que a Europa tem.
Pedro Brinca, muito obrigado por ter juntado a nós, Pedro, no Contracorrente.